Sejam bem-vindos ao Medievalíssimo Drops. Eu sou o Bruno, e dois temas fascinam o público consumidor de cultura pop: serial killers e supostos envolvimentos com o demônio. Nosso personagem desse Drops consegue abraçar esses dois temas. Gilles de Rais nasceu em setembro de 1405, na região do Anjou, oeste da França, que havia sido reunificado com a coroa francesa um pouco menos de 70 anos, vindo de uma família nobre. Segundo relatos, foi uma criança prodígio e aos 7 anos era fluente em latim, iluminava manuscritos e dividia sua educação entre o desenvolvimento intelectual e moral com a disciplina militar. Ele e o irmão, René de La Suze, entretanto, ficam órfãos de pai e mãe e são colocados sob a tutela de um avô materno, Jean de Craon, homem de fama não muito boa, que tentou casar o neto mais velho, então com 12 anos de idade, com Jeanne Pailleux, uma das herdeiras mais ricas da Bretanha. O plano dá com os burros na água e então tenta casar o neto com Beatriz de Rohan, sobrinha do duque da Bretanha. Mais uma vez, falha. Em novembro de 1422, ele aumenta consideravelmente sua fortuna ao casar o neto com Catherine de Troyes da Bretanha, herdeira de La Vendée e de Poitou. O casamento também favoreceu Gilles, que ascendeu socialmente às custas da fortuna da esposa, algo muito comum tanto durante a Idade Média quanto durante o Antigo Regime, entre as classes nobres da sociedade europeia. Gilles passa a ser Lorde e Cavaleiro da Bretanha, no Anjou e no Poitou. E aos 16 anos, entra para a carreira militar, participando das negociações pela libertação de João VI, duque da Bretanha, então prisioneiro de guerra. Libertando o duque, Gilles entra para as graças da alta nobreza bretã, além de receber um generoso pagamento. Em 1425, ele é admitido na corte do futuro Carlos VII, então herdeiro ao trono, e aprende as maneiras corteses ao estudar o Delfim. Entre 1427 e 1435, Ré atua como comandante do exército real francês, onde ganhou fama por sua bravura e sua tenacidade. Em 1429, ele luta lado a lado com Joana d'Arc, personagem que tem um drops para chamar de seu, lutando nas campanhas de Joana contra os ingleses e os burgúndios, estando inclusive com ela quando se iniciou o Cerco de Orleans. Em 17 de julho de 1429, é escolhido como um dos portadores da Santa Ampola durante a coroação de Carlos VII e é escolhido como Marechal da França, o máximo posto militar francês. Em 1434, ele começa a se afastar da vida militar e passa a tentar buscar seu sonho de vida, construir a Capela dos Santos Inocentes, que ele mesmo havia desenhado, e a encenação da extravagante peça Le Mystère de Siege d'Orléans. Com isso, passa a gastar toda sua fortuna e quase entra em falência. E é aqui que a vida de Gilles começa a se aproximar do bizarro e do oculto. Quebrado, afastado da corte e sem atingir seus sonhos, Gilles de Rais vira a sua atenção para a alquimia, assunto muito em voga durante os séculos XIV e XV. Logo, ele se interessa alegadamente pelo satanismo em uma tentativa de ganhar fortuna, sabedoria e poder. Em setembro de 1440, é preso e levado a julgamento em Nantes, centro político da Bretanha. É julgado por dois tribunais separados, primeiro por um eclesiástico e depois um civil. O primeiro foi presidido pelo bispo de Nantes. Gilles não reconhece o tribunal e se recusa a pleitear as acusações. Ameaçado com a excomunhão, ele reconhece a autoridade do tribunal e se declara inocente de todas as acusações. Ele é então acusado pela igreja de heresia e feitiçaria, o primeiro caso na história da Inquisição. E pelo duque da Bretanha, ele é condenado pelos sequestros e pelos assassinatos de aproximadamente 140 crianças. É bom pontuar que ambas as condenações foram baseadas nas confissões de Gilles, obtida por meio da tortura, uma das inúmeras irregularidades no julgamento do nobre do Anjou. Condenado a morrer pela forca, dizem que ele aceita a condenação e se resigna de seus atos, acaba por ser executado em Nantes no dia 26 de outubro de 1440. Aqui, a Inquisição dá um novo clamor para ele, onde ele passa a ser visto como um símbolo da penitência cristã. Gilles de Rais supostamente inspirou o conto folclórico francês Barbe Bleue, ou Barba Azul, um homem que seduz, casa e assassina uma série de esposas. A versão mais antiga do conto a chegar aos nossos dias é a de Charles Perrault, publicação datada de 1697. Em inglês, segundo o dicionário Merriam-Webster, existe o verbo bluebirding, que pode ser traduzido como ato de seduzir e abandonar uma série de mulheres. Nobre, cavaleiro, militar brilhante, excêntrico, ocultista, assassino de crianças. Tantos são os epítetos que podem ser aplicados a Gilles de Rais. Sua história encontra hoje certa notoriedade entre os fãs de serial killers, afinal, ele é considerado um dos mais antigos que se tem notícia, assim como entre aqueles que buscam os estudos ocultistas. A sua verdadeira essência, porém, não saberemos ao certo, pois as nuvens da intolerância e da ganância a encobrem. E se você gostou desse Drops e quer que o Medievalíssimo e o Clio continue a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todos, todas e todes, basta você apoiar aqui o Clio. Como é que você faz isso? Bem, há duas maneiras. A primeira é dando um apoio moral, ou seja, gostou de algum conteúdo nosso? Espalhe a palavra. Para quanto mais pessoas chega, melhor é aqui para a gente. A segunda forma é através de financiamento. Aí você tem dois caminhos. O primeiro é pontual e sempre que você estiver disponível, através do PicPay. Se você tem uma graninha aí sobrando, tem um cashback que não vai te fazer falta, pense em mandar aqui pra gente. A gente está lá na plataforma em @ClioHistoriaLiteratura. A outra forma é através da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entre em www.catarse.me/Clio e ajude esse coletivo de professores, professoras, educadores, educadoras, museólogos e museólogas, além de historiadores, a continuar no ar e a continuar produzindo conteúdos para você. Era isso, meus amores. Um beijo para todo mundo e o resto é vida que segue.